Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade no ar. Mensagens de esperança.
Olá, amado ouvinte, entrando no ar, mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em 1400 kHz AM, e pela internet, radioriodejaneiro.digital. Apresentação de João Aparecido, feliz e agradecido por contar mais uma vez com a sua preciosa sintonia. Para as saudações iniciais, Terezinha Lombreira.
Queridos ouvintes, as nossas saudações carinhosas para todos.
Passamos então para o nosso primeiro módulo. A primeira mensagem. Terezinha, como vai Jesus no lar?
É o texto número 46. A árvore preciosa. Salientando o Senhor que a construção do reino divino seria obra de união fraternal entre todos os homens de boa vontade, o velho Zebedeu, que amava profundamente os apólogos do Cristo, pediu-lhe alguma narrativa simbólica através da qual a compreensão se fizesse mais clara entre todos. Jesus, benévolo como sempre, sorriu e contou: viviam os homens em permanentes conflitos, acompanhados de miséria, perturbação e sofrimento, quando o Pai, compadecido, lhes enviou um mensageiro, portador de sublimes sementes da árvore da felicidade e da paz. Desceu o anjo com o régio presente e, congregando os homens para a entrega festiva, explicou-lhes que o vegetal glorioso produziria flores de luz e frutos de ouro no futuro, apagando todas as dissensões, mas reclamava cuidados especiais para fortalecer-se. Em germinando, era imprescindível a colaboração de todos nos cuidados excepcionais de amor e vigilância. As sementes requeriam terra conveniente, aperfeiçoado sistema de irrigação, determinada classe de adubo, proteção incessante contra insetos daninhos e providências diversas nos tempos laboriosos do início. A planta, contudo, era tão preciosa em si mesma que bastaria um exemplar vitorioso para que a paz e a felicidade se derramassem benditas sobre a comunidade em geral. Seus ramos abrigariam a todos. Seu perfume envolveria a terra em branda harmonia. E seus frutos, usados pelas criaturas, garantiriam o bem-estar do mundo inteiro. Fim da promessa, e depois de confiadas ao povo as sementes milagrosas, cada circunstante se retirou para o domicílio próprio, sonhando possuir egoisticamente a árvore das flores de luz e dos frutos de ouro. Cada qual pretendia preciosidade para si em caráter de exclusividade. Para isso, cerraram-se apaixonadamente nas terras que dominavam, experimentando a sementeira e suspirando pela posse pessoal e absoluta de semelhante tesouro, simplesmente por vaidade do coração. A árvore, todavia, a fim de viver, reclamava concurso fraterno total, e os atritos ruinosos continuaram. As sementes, pela natureza divina que as caracterizava, não se perderam. Entretanto, se alguns cultivadores possuíam água, não possuíam adubo. E os que retinham o adubo não dispunham de água farta. Quem detinha recursos para defender-se contra os vermes não encontrava acesso à gleba conveniente. E quem se havia apoderado do melhor solo não contava com possibilidades de vigilância. E tanto os senhores provisórios da água e do adubo, da terra e dos elementos defensivos, quanto os demais candidatos à posse da riqueza celeste, passaram a lutar em desequilíbrio pleno, exterminando-se reciprocamente. O mestre fez longo intervalo na curiosa narrativa e acrescentou: este é o símbolo da guerra improfícua dos homens em derredor da felicidade. Os talentos do pai foram concedidos aos filhos indistintamente, para que aprendam a desfrutar os dons eternos com entendimento e harmonia. Uns possuem a inteligência, outros a reflexão. Uns guardam o ouro da terra, outro o conhecimento sublime. Alguns retêm a autoridade, outros a experiência. Todavia, cada um procura vencer sozinho, não para disseminar o bem com todos, através do heroísmo na virtude, mas para humilhar os que seguem a retaguarda. E fitando Zebedeu de modo significativo, finalizou: quando a verdadeira união se fizer espontânea entre todos os homens no caminho redentor do trabalho santificante do bem natural, então o reino do céu resplandecerá na terra, à maneira da árvore divina, das flores de luz e dos frutos de ouro. O velho Galileu sorriu, satisfeito, e nada mais perguntou. Do livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio.
Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de Lamartine Paliano Júnior, pela editora Leon Denis, o termo sobrenatural. Em princípio, o que ultrapassa o natural, o que não é atribuído à natureza. Fantástico. Em termos religiosos, diz-se de tudo que é ligado à ação da graça divina para fenômenos psíquicos, mediúnicos e anímicos e espirituais. Allan Kardec não aceita o termo sobrenatural, entre aspas, pois, como cientista observador, ele considera que não existem fenômenos fora da natureza. O que há realmente são fatos cuja natureza nos é ainda desconhecida. E por causa disso, não se pode dizer que eles sejam sobrenaturais, pois significa dizer que existem, entre aspas, milagres, verdadeiras derrogações das leis naturais e universais. Assim, o Espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos ou sobrenaturais. Longe disso, demonstra a impossibilidade de grande número deles e o ridículo de certas crenças, que constitui a superstição propriamente dita. Destacado em O Livro dos Médiuns, anotou Lamartine Paliano o termo sobrenatural no seu Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leon Denis. A A música também é uma mensagem para nós, almas imortais. Então ouçamos do CD Serenidade 1, na voz de Vansan, a trilha sonora número 2, Jesus Salvador.
Estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela e no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas, levante esse olhar, não chore, não tema, não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida, quem segue os meus passos não sente as feridas, tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador. Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem, nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade àqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder. Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração.
Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagens de Esperança. Passando para o módulo Painel do Livro Espírita. Livro também é notícia. Embalado pela voz maviosa, significativa do Vansan, lembrando Jesus como nosso Salvador, e como é que pode propiciar esta salvação? Nesse espaço do painel do Livro Espírita, lembramos que no dia 14 de abril de 1864, Allan Kardec lançou a primeira edição do Evangelho Segundo o Espiritismo, ainda com o título de Imitação do Evangelho. Na segunda edição, atendendo a solicitação dos seus companheiros, que melhor seria o título, e então trocou o título de Evangelho Segundo o Espiritismo. E as edições futuras continuam então com o título de Evangelho Segundo o Espiritismo. Esse Evangelho Segundo o Espiritismo é calcado exatamente em quem? Nos ensinamentos do Jesus Salvador. Todo o capítulo, Allan Kardec estruturou, transcrevendo citações do Novo Testamento, das anotações dos evangelistas. E abrindo o capítulo depois, Allan Kardec colocou a necessidade de quebrar a casca para a gente saborear a castanha. Ninguém consegue saborear a castanha dentro da casca. Então ele apresenta exatamente essa ação, fazendo a elucidação daquela citação transcrita do Novo Testamento. Então é a pedagogia didática, a clareza de Allan Kardec a debulhar, a facilitar a nossa compreensão daquele texto evangélico. E uma vez que nós tenhamos entendido então o texto evangélico, a mensagem do Cristo Salvador, veio para nos salvar da nossa ignorância, da nossa pequenez, dos nossos erros, caminhando no sentido do progresso, da evolução, cada um carregando a sua própria cruz, então vem aqueles que são os mestres, que são realmente os responsáveis por essa doutrina. Doutrina espírita ou doutrina dos espíritos. Então os espíritos superiores vêm nos dar as suas instruções. Nessa parte, então, são mensagens, e uma vez que tenhamos entendido esse destaque do Evangelho, cada capítulo com sua significação, então cumpre-nos agora fazer uso na nossa vida diária, na nossa vivência, estimulando nosso progresso, nossa evolução, ou seja, desenvolvendo as nossas asas para o voo do progresso, da evolução. Então, nós estamos exatamente nessa semana, é uma semana muito especial, porque no dia 14 de abril de 1864 foi lançada a primeira edição do Evangelho Segundo o Espiritismo. Mas este Evangelho está desenvolvido na parte de outro livro, foi lançado no dia 18, nesta mesma semana. Mas só que foi anteriormente, em 1857, que é o Livro dos Espíritos. Poderia-se dizer assim, né, Terezinha? O carro-chefe. Por que o carro-chefe? O Livro dos Espíritos é a síntese dos ensinamentos dos Espíritos. E ele, Allan Kardec, desenvolveu em 4 partes. Então, os demais livros vêm. A primeira parte, foi o último livro que ele lançou, desenvolve a primeira parte do Livro dos Espíritos, denominada de As Causas Primárias. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, nós encontramos o Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos. Ele lançou outro livro desenvolvendo a segunda parte do Livro dos Espíritos, que é o Livro dos Médiuns. A terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as Leis Morais. Ele lançou o Evangelho Segundo o Espiritismo. E a quarta e última parte das Esperanças e Consolações, ele lançou o último livro dessa série de 5 livros, as obras básicas, que se chama O Céu e Inferno, ou Justiça Divina, segundo a doutrina espírita, segundo o Espiritismo. Então nós temos aí o edifício monolítico, se pudermos expressar assim, os fundamentos, as 5 obras básicas, ou denominado como a codificação da doutrina espírita. É um trabalho realmente monumental, onde ele, Hipólito Leon Denis Arrivaio, oculta-se no seu pseudônimo de Allan Kardec para projetar a primeira obra, que foi o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. E a posteriori, o desenvolvimento do Livro dos Espíritos, como nós acabamos de elucidar. A nossa gratidão é imensa a esse espírito que aceitou a incumbência de desenvolver esta missão, como diz o Espírito Verdade, em obras póstumas, com o sacrifício da própria vida. Se você aceitar, você estará possivelmente abalando sua saúde, renunciando seu tempo e a sua própria vida, porque viverias muito mais tempo sem assumir essa missão. E ele diz: aceito tudo sem a mínima restrição. Devotamento, um verdadeiro missionário. E ele realmente veio a falecer, como todo é do jargão conhecido, né? Em 31 de março de 1869. Então, abreviou realmente, veja, 1869. Primeiro livro lançado em 1857, que foi o Livro dos Espíritos. Lançou a obra da codificação, em 1869 ele desencarna. A nossa gratidão é imensa a esse espírito de escola. A nossa gratidão, né, Terezinha?
Com certeza, sempre, cada dia, o descobrimos mais.
Muito bem. Então, Terezinha, como vai Jesus no teu dia a dia?
Olha, no texto 71, boa vontade. A boa vontade é essencial. O resto vem com o tempo. Muitos têm dinheiro, mas sem boa vontade, a doação nunca chega até a obra social. Muitos têm conhecimento, mas sem a boa vontade, a orientação morre na mente do estudioso. Muitos têm mediunidade, mas sem boa vontade, ela se torna estéril. Muitos têm compaixão, mas sem a boa vontade, limitam-se ao choro de piedade. Podemos ter pouco a oferecer, mas se tivermos boa vontade, teremos muito. Ponha as mãos na charrua do Evangelho e prossiga servindo e amando. Não espere melhores condições para servir. O tempo passa rapidamente. O ontem já é oportunidade perdida. O amanhã ainda demora. O hoje torna-se a melhor hora para se começar a servir. Tenha boa vontade e procure ser útil. Deus lhe dará o restante. Do livro Jesus no Teu Dia a Dia, psicografia de Agnaldo Paviani, pelo médium José de Moraes.
Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagens de Esperança, já declinando para o seu final. Lembrando, amado ouvinte, se você ainda não é integrante do Clube da Fraternidade, enfatizamos a necessidade de tê-lo conosco, pois através dessa contribuição é que nós temos possibilidade de manter a programação da Rádio Rio de Janeiro no ar. Então, você estando sensibilizado, não sendo ainda, entre em contato, radioriodejaneiro.digital, ou então pelo telefone 3386-1400. Atendente dará todas as informações, as instruções necessárias para se tornar também um membro do Clube da Fraternidade, contribuindo para a manutenção da nossa programação. Terezinha Lumbreira, suas despedidas.
Queridos ouvintes, agradecemos sempre contarmos com a audiência de vocês e continuem conosco.
Então, nós também agradecemos a valiosa sintonia de todos e esperamos contar com ela no nosso próximo programa, sábado, às 13 horas e 25 minutos. Ou então, nas reprises, às terças-feiras, às 20 horas. Ou às quartas-feiras, às 4 horas da madruga. Continue ouvindo a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro. E até o nosso próximo programa. Muita paz em todos os corações.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.